ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast ItaúViews. Antes de começar, eu deixo o convite para quem ainda não está nos acompanhando no Instagram, seguir o @ItaúViews. Lá a gente tem postado várias informações sobre os episódios e também alguns conteúdos exclusivos, então vale a pena conferir. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre inflação. Faz bastante tempo que a gente não discute esse indicador por aqui, mas o tema já começa aos poucos a aparecer no noticiário. Esse dólar acima aí de R$5 colabora indiretamente para isso também. Então a ideia hoje é comentar as nossas perspectivas para a inflação e para as indústrias que mais poderão ser impactadas com o aumento de preços. Para contribuir com o papo de hoje, estão aqui comigo o André Rachem, que é analista de agronegócios, alimentos e bebidas no Itaú BBA, e a Júlia Passabon, economista do Itaú, responsável por acompanhar a inflação. André, Júlia, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite. Tudo bem, Júlia?
Tudo bem, Achei. Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite também.
Legal. Obrigado eu. Júlia, hoje é sua estreia aqui. Você está quanto tempo no banco?
Eu estou há um pouco mais de um ano no Itaú.
Então, assim, isso mostra que realmente a gente não aborda inflação aqui já há algum tempo, né? Você está há um ano e hoje você está estreando aqui. Então, para começar, queria te perguntar por que você acha que esse assunto está tão na pauta agora? A pandemia, de certa forma, diminuiu o consumo das famílias. Então, assim, acho que é legal a gente explicar como a inflação tem se comportado ao longo desse ano e por que a gente está com um olhar mais atento para esse tema agora.
Legal, vamos lá, né? Então, pandemia do coronavírus, assim, ela foi um choque de oferta e de demanda na economia mundial, né? Era um choque de oferta na medida em que várias indústrias foram fechadas, né, com as medidas de isolamento social, também várias estruturas de logística ficaram comprometidas, né, uma vez que você foi para uma estrutura de lockdown. Isso tem um impacto de pressão de preços, né? Ao mesmo tempo, o coronavírus ele também foi um choque de demanda na economia, né? Então, você tem distanciamento entre os consumidores, todo mundo foi para a sua casa e, portanto, está todo mundo consumindo menos, né? Principalmente daquele tipo de bem e serviço que está ligado a algum tipo de aglomeração de pessoas, interação social. Então, esse impacto, né, na demanda, ele tem uma reação desinflacionária de preços, né? Ou seja, quando você combina essas duas coisas, né, a parte de choque de oferta do coronavírus e do choque de demanda, a princípio o impacto na inflação é até incerto, né? O que a gente observou ao longo desse ano, especialmente no segundo trimestre, né, que o impacto líquido dessas duas coisas ele foi na linha de menos inflação, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o IPCA, né, que é o índice de preços ao consumidor que o IBGE calcula, é aquele indicador que o Banco Central olha, né, no seu regime de meta de inflação, ele apresentou deflação mensal em abril e maio desse ano, que é bem atípico, e em particular quando você olha assim, os seis primeiros meses do ano, de janeiro a junho, a inflação acumulada ficou perto de zero, né? Isso também é bem inédito na série histórica de inflação do Brasil, né? Então, num primeiro momento, assim, o coronavírus ele foi desinflacionário para o Brasil, mas isso também não é só uma particularidade daqui. Assim, quando você olha para a inflação de diversos outros países, o comportamento de curto prazo, né, após essas medidas de restrição de movimentação de pessoas, lá em meados de março, começo de abril, foi na direção de menos inflação para os consumidores de cada país, né? Esse momento de cada vez menos inflação, né, ele começou a ser revertido mais ou menos na metade desse ano, né? Então, você tem todas as políticas de estímulos nos países, né, em especial essas políticas de suporte na renda das famílias. Isso manteve, de certa forma, o poder de compra dos consumidores, então, que tiveram seu efeito, né, que uma vez que a economia vai reabrindo, você tem uma demanda sustentada, né? A demanda ele não tem exatamente o mesmo padrão de gasto que tinha antes, né? Uma vez que a economia, grosso modo, tem uma parte de serviços que ainda está fechada ou que demorou muito mais para reabrir e uma parte de demanda por bens industriais e alimentos que se manteve presente aí durante toda a pandemia, né? O exemplo de alimento, acho que é o principal deles, né, de alimentação no domicílio, mas também até tem uma demanda maior por bens, por exemplo, itens para escritório, né, home office, higiene pessoal, artigos para casa, assim. Isso não é um padrão só Brasil, quando a gente olha para a inflação de vários países, esse tipo de gasto direcionado para bens também apareceu em meados desse ano. Então, Então, na margem, você acaba identificando esses padrões de gasto e explicando um pouco dessa dinâmica da inflação recente no Brasil, né? Itens cuja demanda foi positivamente impactada durante o coronavírus estão apresentando alguma aceleração de inflação na margem, enquanto itens cuja demanda ainda está menor, né, nesse período, têm apresentado desaceleração, né? Sim, e por último, vale notar que outro componente que é bastante importante, né, para a dinâmica de inflação, como você mesmo falou, é o dólar, né? Ao longo desse ano, então, a gente assistiu uma depreciação, né, na moeda brasileira. A gente também observou alta, né, especialmente agora, recentemente, no preço de diversas commodities agrícolas, grãos, commodities metálicas. Então, você tem essa parte da inflação, né, que vem na forma de preços de insumos medidos em reais, que estão mais pressionados agora, e isso vai ter seu impacto na inflação adiante, né?
Perfeito. André, falando do lado micro agora, a Júlia comentou bastante os componentes ligados a alimentos. Quando a gente olha para as companhias, que também muitas delas têm esse viés exportador, principalmente na parte de carnes e de agro, como é que você vê o impacto de inflação para essas empresas e como elas performaram aí durante esse período?
Legal. Pegando aqui o gancho do que a Júlia falou, de fato, o que você tem é que muitos dos custos dessas empresas são dolarizados. Então, quando você vai pensar, por exemplo, no setor de avicultura, boa parte dos custos deles são grãos, certo? Milho e soja, cujo preço ele é dolarizado. A commodity é listada em dólares e quando você vai olhar aqui, ele está ficando mais caro. O que acontece, que é importante lembrar, é que boa parte das indústrias, seja na avicultura, seja na parte de alimentos, seja na parte de bebidas, eles trabalham estocados. Então, o que a gente está vendo nesse primeiro momento é que não está tendo essa pressão de custo, certo? As empresas estão consumindo os estoques delas, em alguns casos, os hedges delas, certo? O que acontece quando a gente olha um pouco mais para frente é que essa pressão de custos começa a ficar um pouco mais evidente, um pouco mais forte ao longo do segundo semestre e ano que vem, certo? Então, o que, que acontece? Você vai ter um custo um pouco maior por conta do real mais fraco e você tem, do outro lado, um consumidor mais machucado, certo? Um consumidor um pouco mais frágil. Então, aqui a cautela que a gente tem, o que a gente está olhando muito, é qual que vai ser o espaço para repasse de preço, certo? Para as empresas poderem continuar sustentando as atuais margens, tá? E cada indústria tem sua peculiaridade, cada indústria tem seu próprio desafio. O segundo ponto que também vale a pena destacar é que não só você tem essa questão do câmbio e da pressão de custos, você tem também uma migração muito importante de canal, certo? Então, imagine que no passado o brasileiro consumia muito mais alimento fora de casa. Você tinha o famoso quilo no almoço, ou você tinha refeições que você fazia em restaurantes. Agora, em meio à pandemia, a gente ainda continua vendo um consumo muito grande em casa, o que tem mudado bastante tendências e hábitos de consumo. Então, por exemplo, uma empresa que antes tinha uma marca, se você está indo comer um misto na padaria, talvez você não vai consumir o presunto de uma certa marca, você vai pedir um misto. Ao passo que, se você for para o supermercado, você vai acabar optando por uma marca que você tem maior, você prefere, ou você tem mais conhecimento, certo? Então, você também tem uma mudança importante aqui dos hábitos de consumo. Então, quando a gente pensa indo para frente, o que a gente está vendo aqui? Primeiro ponto é, você vai ter uma inflação de custos olhando para frente. O que a gente quer, o que a gente está tentando entender é qual o espaço que vai ter para repasse desse preço. E o segundo é como que vai ser esse novo normal, certo? O consumidor vai continuar consumindo em casa, se vai ter uma reabertura da economia no segundo momento. Então, são esses os principais pontos que a gente está observando ainda, o que a gente está focando para o segundo semestre.
Voltando para o macro agora, Julia. A gente costuma sempre ouvir que inflação baixa é benéfico, é um indicador positivo para a economia. Pelo que você comentou, ela tem se comportado bem e a nossa projeção mostra que no final do ano o indicador vai estar abaixo do piso da meta, inclusive. Explica um pouco para nós quais podem ser as consequências de termos a inflação abaixo da meta. No final, é 100% positivo? Tem algum viés negativo? E quais são os impactos?
Sim, então, assim, o Banco Central, ele trabalha, né, num regime de meta de inflação. A meta para o ano de 2020 é de 4%, né, um intervalo de 1,5% para cima e para baixo, ou seja, algo entre 5,5% e 2,5%. E segundo a nossa projeção, né, para o final do ano, a inflação deve fechar um pouco abaixo desse piso da meta, né? Como eu comentei, isso vai ser bastante impactado por essa inflação zero acumulada no primeiro semestre desse ano. Isso é bastante atípico, ajuda a gente a fechar o ano mais baixo, né? Porque daqui em diante a gente deve assistir alguma aceleração nas leituras mensais de agora até dezembro, né? Assim, inflação é bem ruim, mas um pouquinho é bom, né? Então, assim, é bem ruim porque um processo inflacionário descontrolado, né, distorce preços relativos na economia, gera uma má alocação de recursos, você tem muitas ineficiências que vêm atreladas a isso, né? Um pouquinho é bom porque aí você, com um nível de inflação baixo, controlado, as expectativas de inflação dos agentes também são ancoradas nesse nível, e aí você tem, enfim, organização econômica adiante, né?
André, falando agora um pouquinho sobre os resultados trimestrais das companhias, queria perguntar como foi, se é que teve um impacto aí de toda essa crise relacionada ao coronavírus para essas companhias, como você avalia aí os números das principais empresas listadas, quais foram os pontos positivos aí e negativos dentro do teu universo de cobertura?
Legal. Eu acho que aqui você tem algumas tendências bem diferentes, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre os frigoríficos. Falar um pouquinho sobre JBS, Marfrig, Minerva e BRF, certo? Para JBS, Minerva e Marfrig, acho que o principal toado, a principal dinâmica é que o mercado de gado, o mercado de exportação de carne bovina continua muito, muito forte, certo? A China continua um mercado muito comprador, você tem uma dinâmica muito, muito grande que basicamente teve uma doença na China chamada ASF, o febre suína africana, que dizimou o plantel de suínos deles, e por conta disso, a China tem um déficit de proteínas muito grande, então ele segue como um grande importador, certo? E para a carne bovina especificamente, você tem uma dificuldade muito grande de aumentar a produção no curto prazo. Então o que acontece? A China vai ser um grande comprador de carne brasileira e a gente já está vendo isso faz algum tempo. Para melhorar a situação para o Brasil, o que acontece é que a Austrália, que é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, os maiores exportadores de carne bovina do mundo, está passando um momento bem delicado. Então, as exportações da Austrália também estão em um momento muito fraco, o que dá mais força para o Brasil. Então, a gente já vê essa tendência vindo bem forte no segundo trimestre, é uma coisa que a gente espera que dure pelo menos mais alguns anos. Então, o setor de exportação de carnes do Brasil está muito, muito forte, principalmente carne bovina. Para a BRF, que foca muito mais nos processados, certo? Aqui no mercado doméstico, a marca Sadia e Perdigão, e também tem exportação de frango, as dinâmicas são um pouco mais mornas. Por quê? O que acontece? A de exportação de frango está um pouco mais fraca, o tempo de reação para aumentar a produção de frango é muito mais curto, então quando a gente vê, a própria China aumentou bastante a produção e outros mercados também estão exportando para a China, então o preço de frango internacional está caindo. E quando a gente pensa nos maiores consumidores de frango, também um dos maiores parceiros, né, na importação de frango, é o Oriente Médio, que também está passando por uma crise relativamente grande, não só pelo Covid, mas também pela queda do petróleo. Então a exportação de frango é um momento um pouco mais morno. Quando a gente olha o mercado doméstico, a venda de processados foi muito forte no segundo trimestre, mas o que a gente começa a olhar para o segundo semestre é a questão de não só pressão de custos de grãos, mas também como é que o consumidor brasileiro vai ser afetado agora com o aumento do desemprego e eventualmente uma redução dos subsídios, dos auxílios que o governo está dando.
Perfeito. Júlia, acho que muita gente ainda lembra daquele período de inflação muito alta aqui no Brasil e talvez ouvi falar que esse indicador pode voltar a subir, assusta de alguma forma, né? Você enxerga algum cenário para que isso volte a acontecer de uma forma mais intensa ou você acha que a gente deve continuar tendo estabilidade no indicador até o final do ano?
Bom, então, assim, de fato, o Brasil tem um histórico de hiperinflação, né? Não só um histórico de inflação mensal muito alta, de dois dígitos, mas também um histórico que durou bastante tempo, né? Foi um período de inflação muito forte e que durou bastante tempo quando você compara com outros países, né? Que tiveram episódios parecidos, assim. Então, depois de uma série de planos econômicos, o Plano Real, finalmente, em 1994, colocou fim aí nessa espiral de hiperinflação. Mais adiante também foi adotado o regime de metas de inflação, né? Então, seguindo os padrões internacionais, o regime tem o seu efeito, né, em credibilidade da autoridade monetária, ancoragem de expectativas de inflação adiante. E aí, falando especificamente da inflação desse ano, né, a gente projeta um número um pouco abaixo do piso da meta, que é de 2,5% nesse ano. Então, a inflação é baixa, né, bastante controlada. O que deve ditar, né, adiante, quando a gente olha para os fundamentos da inflação, tem basicamente duas forças que são relevantes. Uma é a própria inflação, né, e essa própria inflação vem de duas formas, tanto na forma de passado, ou seja, a inércia inflacionária. Então, o fato da inflação ter sido baixa antes faz ela ser baixa adiante, também vem na forma de futuro, ou seja, expectativa de inflação. Expectativas de inflação são ancoradas, né? Elas estão na meta estipulada pelo Banco Central, ele tem credibilidade em ancorar as expectativas dos agentes, né? Um outro componente que é bem relevante para fundamento de inflação é a atividade econômica, né? O hiato da economia, o quão aquecida a sua economia está. E o que a gente vê é que o coronavírus, ele foi um choque bastante forte, né? No segundo trimestre desse ano, ele deve deixar algumas sequelas adiante na forma de uma ociosidade na economia maior, né? Uma taxa de desemprego mais alta, e isso também tende a conter pressões inflacionárias adiante, né? Então, olhando para os fundamentos da inflação, eles são de inflação baixa, não só nesse ano, mas adiante também, né? Na parte dos riscos, né, o que a gente chama atenção, essa parte de insumos, né, em reais, né, a parte que é dolarizada, e tanto de produtos agrícolas quanto em produtos industriais, pode gerar alguma pressão de curto prazo. Normalmente essas variáveis, elas são choques, né, elas têm um efeito de curto prazo que depois se dissipa, né, tende a predominar o fundamento da inflação lá na frente. Mas, em especial, a gente tem uma atenção redobrada para esses preços de insumo agora, porque a gente está num ambiente que tem potenciais gargalos aí de oferta, falta de estoques e tudo mais. A gente sabe que a economia está se reorganizando depois de ter ficado por um tempo considerável fechado, né? E acho que, por último, assim, o principal risco, né, um risco que a gente acha bem importante, é um risco de desancoragem de expectativas adiante, né? Isso normalmente vem com algum grau de perda de credibilidade da política fiscal ou política monetária do país. Não é o nosso cenário base, mas se tiver que citar, né, o risco para qualquer descontrole à frente, viria de um canal como esse, né?
Beleza. André, para fechar então, qual o seu call para o setor? Quais papéis têm chamado mais sua atenção e você está mais otimista nesse segundo semestre?
Aqui a nossa preferência continua sendo pelos frigoríficos exportadores de carne bovina, tá? A gente já vem falando isso há algum tempo. A tendência de exportação de carne é uma tendência que vai durar pelo menos alguns anos ainda, na nossa visão. A gente vê uma dinâmica muito positiva para os frigoríficos. A gente acha que hoje o preço da ação não reflete essa dinâmica favorável. As empresas estão se desalavancando, elas estão gerando bastante caixa, então a gente gosta bastante delas. Dentre os três nomes, eu acredito que a Marfrig, ela te traz uma exposição muito boa ao mercado americano, ao mesmo tempo que ao mercado brasileiro. A JBS, ela tem hoje, acho que diria que o portfólio mais robusto e mais resiliente, por estar em várias diferentes, ou em várias atividades diferentes dentro da cadeia. E a Minerva acaba sendo um play um pouco mais concentrado em exportações para a China, certo? Ela não tem operações nos Estados Unidos, que nem a JBS e a Marfrig. A gente gosta bastante das três, a gente tem uma oportunidade muito boa nas três empresas.
Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer as participações da Júlia e do André no episódio de hoje.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos.
Valeu, gente. Obrigado.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!